Olá, está começando mais um Odontologia Cast. Apresentação, professor Felipe Bravo. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades do nosso projeto. Os episódios anteriores você escuta em www.odontologiacast.com.br.
Olá, meus amigos da Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje eu estou com minha amiga...
Uli.
E com meu amigo...
Arnoldo.
Isso, e estamos com convidados especiais que são nossos alunos do curso de graduação de Odontologia.
Alunas.
É, só tem alunas, né? E hoje o tema é...
Aprendizagem em Odontologia.
Pela visão dos alunos, é isso, Uli?
Das alunas.
É, a gente fala alunos, mas só tem alunas aqui, elas vão participar hoje do podcast. E eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para vocês, na época da gente, que não é nem há tanto tempo atrás, né? 10, 15 anos atrás. Só o Uli que deu, né? Já tem um tempinho a mais, né? Como é que a gente aprendia odontologia? O que é que a gente tinha de recurso para aprender? Você gravava aula? Engraçado que até gravar aula naquela época do professor era difícil, porque a gente não tinha celular com gravador, né, de voz. Então tinha uns equipamentos que eram caríssimos, gravadores de voz com fita para poder gravar a aula do professor. Mas foi uma coisa que eu nunca gostei, aprender ouvindo a aula do professor, porque o som era ruim, você se perdia e alguém conversava. Eu nunca gostei desse tipo, desse método. O que é que vocês usavam na época, Uli?
Bom, como você disse, já faz mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, vai fazer 19 anos que eu me formei. Então, bota aí 20, 20 e poucos anos dentro da graduação. Na época, nessa época, né, 93, 94, então não existia celular, obviamente, então o recurso de facilidade de gravação de aula não existia. Então, o que a gente tinha para estudar realmente era o caderno e os livros. Livros de biblioteca, quanto mais livro a gente tinha, melhor. E, na realidade, a gente tinha, na minha turma, a gente tinha um grupo de estudos e como a bibliografia da disciplina, por exemplo, a anatomia, tinha 3, 4 livros preconizados. Então, a gente dividia, cada um fazia o resumo de um capítulo. E, na realidade, a gente pegava também, porque a gente já sabia que, na época... Tinha uma professora lá, que já falecida, professora Conchita, de anatomia, que ela gostava muito de rodapé de livro. Então, o Gray, ou outro livro que a gente podia estudar, que na época era o Sobota, que era o Atlas e o Gray, a gente ia no rodapé do livro e fazia o resumo também do rodapé do livro. Então, assim, os forames, as coisas que a gente tinha menos usuais, era o que ela perguntava. Então, a gente já tinha esse macete, era o único macete que era passado de geração em geração dentro da faculdade. E o resto eram resumos que a gente fazia. Então, o que eu tinha como mecanismo de estudo era livro e aula, único e exclusivamente.
E olha que era uma dificuldade você conseguir um livro na biblioteca. E esqueça PDF, né? Livro em PDF, material em PDF, né, Arnoldo? Você tinha que, no começo do período, já colocar seu nome. Eu lembro que tinha um colega que ele pegava o livro...
Tinha Xerox, né? Não tinha facilidade da Xerox também, porque você não podia, não tinha Xerox em muitos lugares, na faculdade tinha poucas Xerox, então assim, a gente tinha o tempo que tinha para fazer o resumo, era o tempo que a gente tinha para ficar com o livro na biblioteca. Mais nada, então todo mundo corria e realmente era um atrás do outro para conseguir os resumos, né, dos capítulos.
E a tática na biblioteca era o seguinte, pegar o livro... Tirava da sessão lá, livro de cirurgia, ele tirava da sessão de cirurgia, botava na sessão de economia, em outro lugar. Que aí ele só sabia onde é que estava o livro depois para poder alugar.
E veja, né, Felipe, que apesar do hiato mais ou menos de 10 anos, porque a gente tem 10 anos de formado, não evoluiu como evoluiu hoje. Né? De 10 anos do que eu me formei para hoje, essa tecnologia que chegou, essa parte de internet, do ambiente virtual, isso não existia ainda. Mesmo assim, a internet... deu um salto de qualidade nesse tipo de aprendizado de conteúdo que chegou, que na nossa época não tinha. Inclusive, a aula era com retroprojetor, né? Que o professor colocava transparência, e até a atualização da aula demorava a chegar, porque só era por livro, etc. E tal. Então, tem que esperar a edição nova do livro no ano que vem para ver se tinha uma ou outra alteração, alguma coisa assim.
É isso. E É engraçado que essa ideia de gravar aula ainda permanece hoje. Eu percebo que eles gostam muito de gravar aula e escutar a gente falando, pela facilidade talvez até de ter o celular com o gravador, colocar no fone de ouvido. E mesmo a gente dizendo no primeiro dia de aula, não pode gravar nossa aula, não pode, isso aqui está dentro da sala de aula, aí quando a gente termina de falar, tem 5 celulares gravando a aula. Minha gente, por quê? Alguém quer falar sobre isso? Por que que vocês gostam tanto de ouvir a nossa voz em casa?
Acho que a facilidade, assim, de você realmente, quando tá com o gravador, você pode pausar a hora que quiser, você pode escrever, mesmo como tem a síndrome de Tia Rosa, né? Que eu gosto de realmente escrever, é bom, porque na aula ou você presta atenção no que o senhor tá falando, ou tá escrevendo, aí eu posso mais prestar atenção, e aí quando chega em casa eu consigo escrever tudo para depois poder estudar.
E que tal só prestar atenção na aula? Funciona?
Não tenho essa capacidade ainda, professor.
Perde muita coisa, é, Ellen?
Eu prefiro, na aula, entender e, em casa, fazer. Que é a parte que eu estou escrevendo, que eu fixo melhor o que eu peguei na aula. Que é a parte que... É verdade, eu pego tudo. Porque você estuda mais em casa do que na própria faculdade. Eu acho que para mim, facilita muito gravar aula.
Então, assim, a gravação é mais para que você não perca tempo escrevendo o que eu estou falando.
Déficit de atenção, então seria muito mais fácil para mim só na aula, só prestar atenção, porque eu não focaria só numa coisa, e em casa focar só em outra coisa, que é só a parte de escrever.
Isso é que eu brinco em sala de aula, que eu chamo síndrome de Tia Rosa. Tinha um professor meu que dizia, né, que os meninos sofrem da síndrome de Tia Rosa, que você começa a falar atim, aí já tem 5 copiando atim, né, igual a Tia Rosa lá da alfabetização, que dizia A, B, você colocava A, B, C, o sol é amarelo, o céu é azul, né, e tinha que estar tudo copiado. Mas eu quero perguntar para vocês que são nativos digitais, tá? Eu acho que todos aqui já nasceram, só temos alguns alunos que pegaram a transição, mas a maioria daqui já nasceu com a tecnologia, tá? Coisas que vocês não vivenciaram, que a gente vivenciou, e eu queria saber para vocês, é possível passar uma hora sentado na cadeira, escutando o professor falar, com atenção?
Ministrando, exatamente.
Mas no final da aula, o que é que fica na cabeça? Fica alguma coisa? Ou passou assim, saiu da sala de aula, já não sei mais nada?
Dá pra ficar assim. Principalmente quando você gosta do assunto, você presta atenção. Eu acho que sim, é possível.
E vocês ficam uma hora em sala de aula sem olhar o celular nem um segundinho?
Eu fico sem olhar. Eu não gravo aula nem nada. Tanto que eu não gravo, porque eu não tenho tanta facilidade de ficar parada escutando o áudio em casa. Então, tudo da aula, o senhor tá falando e eu vou escrevendo. O senhor tá falando, tudo vou escrevendo. Chegar em casa, eu pego o caderno e vou ler tudo de novo. O senhor falou. Aí eu não olho o celular, porque vai atrapalhar.
Ela realmente tem uma capacidade, né?
Gente, e uma pergunta que eu acho que é pertinente. Vocês são slide dependentes? Se o professor não apresentar um slide, porque muitos gostam também de estudar ou fotografar os slides do professor e utilizar aquilo para estudar, não como um guia. Porque realmente, às vezes, o professor monta um slide, bota uma figura para que ele se recorde de lembrar daquele assunto. Mas tem alunos que realmente são slide dependentes. Se você não der um slide, se você não mostrar um slide na sala de aula, não sei o quê, é o terror, né? É o fim. Então, vocês são slide dependentes?
Eu não consigo estudar por slide. Porque eu tenho uma síndrome de ler tudo no livro. Quando eu leio tudo no livro, eu vou ver o slide. Eu faço meu resumo. Eu faço para conseguir estudar, eu faço uns 3 resumos. Porque toda vida que eu vou realmente estudar, eu tenho que escrever. Porque se eu não escrever, eu não consigo memorizar.
Para mim serve como um guia. Serve como um guia. O que tem ali, eu acho que é o que ele focou com mais... com mais ênfase, e aí a partir dali... Só que eu acho assim que tudo depende muito também da metodologia do professor. Por exemplo, quando eu paguei CAB 3, a gente discutia muito assunto. O Tibério trazia para a sala de aula e dizia assim, a aula hoje a gente vai discutir tal assunto. Então, todo mundo tinha que estudar em casa porque a gente fazia uma discussão em sala. Eu gostei muito disso e foi algo novo. Foi algo novo. Como eu entrei há mais tempo... Porque vocês, a gente não tinha tanto isso antigamente, era algo tudo muito... E assim, em questão dessa questão de pegar o assunto na aula, eu também acho que tem que ser com mais jeito. Tem assunto que é mais complicado, tem aula que é mais pesada. Por exemplo, uma aula de materiais odontológicos é uma aula pesada. A gente passa, não passa uma hora, passa duas, três horas e aí 4 horas com aquela aula. Então, se você não, se o professor, eu acho que ele não cria mecanismos novos para tentar ajudar o aluno nisso, eu acho que não dá para a gente conseguir absorver tudo isso.
É, eu vou pegar um gancho nisso aí e vou fazer uma pergunta para vocês, que facilita também o nosso planejamento durante as aulas. O que é que motiva vocês, primeiro, para chegar aqui e assistir uma aula expositiva, tá? Nessa época da tecnologia onde tem muita distração? E se a gente gravasse todas as nossas aulas expositivas e colocasse no YouTube para vocês assistirem, vocês acham que de 0 a 10, quanto isso melhoraria a aprendizagem? E a gente utilizasse o ambiente de sala de aula para tirar dúvidas e fazer atividades?
10?
10. E por que você acha que é 10?
É porque cada pessoa tem uma forma diferente. Eu, particularmente, eu gosto muito de escutar, que nem os podcasts. Teve um podcast que foi sobre dores. Aquele podcast, exatamente, e o mecanismo da dor. E aquilo, para mim, eu particularmente, eu gosto mais de escutar alguém falando. E depois de escutar, eu tenho que copiar. Então, para mim, eu em casa, com mais conforto, claro, tem tudo isso também, descansada, seria muito mais fácil de eu rever também, de eu olhar aquilo, depois eu poder rever novamente. E na sala de aula, não. Na sala de aula, tem um que pergunta, tem outro que tem outra dúvida. Aí acaba que você, por si só, perde um pouquinho. E até na era que a gente tá, né? A gente é uma geração de pessoas muito ansiosas, inseguras, com muitos compromissos, WhatsApp, etc. Querendo ou não, eu acho que ajudaria muito, sim.
Quem mais quer falar sobre isso?
Eu gosto muito da aula tradicional. Eu gosto de pesquisar antes, porque eu gosto de ver o assunto já com... ter uma visão, né? Sem ser só a do professor, mas eu gosto da aula tradicional também. Mas acho que ajudaria muito ter... uma aula, mais um ambiente que a gente pode acessar e ter informação.
Esse, diferencial, você coloca essa aula tradicional na internet para você assistir quantas vezes quiser, a mesma aula que a gente ministra em sala de aula, isso seria um diferencial?
Seria um complemento muito interessante.
Eu já escutei de alguns alunos de uma disciplina que eu fiz essa metodologia ativa de trazer só casos, atividades para sala de aula. Alguns alunos chegaram para mim e me perguntaram: professor, o senhor não vai dar aula, não? Disse: como assim o senhor não vai dar aula? Isso aqui é o quê? Isso que a gente está fazendo é o quê? A gente está discutindo conhecimento. Não necessariamente a aula precisa ser uma aula expositiva, tá? Mas vocês já foram muito, acho que, doutrinados desde o ensino médio a sentar e ouvir o professor falar e achar que essa é a melhor maneira de aprender, né?
O professor Nelson fez isso em Fisiologia da Oclusão. Só que tiveram alguns alunos na sala que não conseguiram acompanhar esse tipo de metodologia. Ele passava o assunto e na sala a gente só discutia caso clínico. Ele formava grupo de até 5 pessoas e cada um, eles se juntavam. Não, a resposta é isso. Aí formava cada caso clínico e cada um depois falava no final o seu caso clínico. Teve muitos alunos que não conseguiram se adequar a esse tipo de metodologia porque diziam que não conseguiam aprender. Só conseguiam aprender com a aula tradicional. Algum déficit de atenção, alguma coisa, não conseguiu se concentrar. Mas eu acho que essa aula, você conseguindo acompanhar em casa, porque em casa você está mais à vontade, não tem aquela visão, não, eu estou indo só para aprender. Porque aqui na faculdade a gente vem, não, eu estou indo para a sala de aula, eu tenho que focar totalmente só no professor e não posso me desviar. E às vezes você fica com tanto isso na cabeça que não consegue assimilar o assunto como deveria.
Isso é da zona de conforto também. Eu acho que talvez para o aluno... o problema seja também esse, porque assim, a gente está acostumado a chegar aqui, o professor dá a aula, e aí se o professor traz um caso clínico, acaba que a gente acaba aqui julgando o professor, dizendo que o professor não quer dar aula, porque talvez isso também seja questão de zona de conforto mesmo. A gente quer que o professor traga o assunto, a gente não quer procurar. É muito chato a gente de noite, cansada, chegou em casa e procurar assunto. Então, pra gente... Então, pra gente, é mais difícil a gente chegar em casa, procurar, estudar sobre aquilo pra depois discutir, do que o professor chegar aqui e dar aula. Então, é questão de conforto mesmo, eu acho.
Essa é uma questão interessante que eu posso passar para vocês agora a visão da gente como professor, porque a gente foi aluno, a gente continua sendo aluno em pós-graduação. E eu sempre peço para vocês fazerem esse exercício. Se lembre da melhor aula que você já teve na sua vida. Pode ser ensino médio, pode ser ensino fundamental, pode ser universidade. Lembre da melhor aula, da melhor sensação que você teve dentro de sala de aula. O que é que você lembra que o professor falou naquele dia? Nada. Mesmo a melhor aula, você tem um sentimento que foi a melhor aula da sua vida, mas se você tentar lembrar o que é que o professor mostrou, você não consegue. Por quê? Porque já está comprovado que o aprendizado ele não pode ser realizado de maneira passiva. Eu posso chegar aqui e passar 5 horas falando sobre os meus conhecimentos. Vocês, claro, vão captar alguma coisa, tá? Principalmente se a didática do professor for muito boa. Mas esse conhecimento só solidifica a partir do momento que você coloca a mão na massa, que você estuda, que você lê. Não necessariamente você precisa só ler o livro, tá? A gente tem vários tipos de inteligência. Tem pessoas que adquirem o conhecimento de uma maneira melhor. O estímulo é mais visual. Outras pessoas, o estímulo melhor é auditivo, tá? Mas uma coisa é certa: se você não fizer, se eu ensinar para você como é que faz uma cavidade, você não fizer essa cavidade no laboratório, no paciente, você não aprende. Não tem jeito. Vai chegar um momento que você vai perder tudo isso.
Eu estava aqui pensando, Felipe, você fez a pergunta, né? Levantou a questão. Qual foi a melhor aula que você teve na vida? Eu estava tentando me lembrar das minhas aulas na faculdade. E eu lembro que a gente sempre ficava assim. Na minha época, que eu estava ia até comentar, não tinha... Transparência já foi mais moderno, já foi mais para o fim do curso. Na época, era um carretel de slide que era feito na Kodak, era como se fosse um filmezinho cortado e tinha uma máquina que era um projetor e ficava passando aqueles slides. Enfim, o mais importante que eu ia dizer era o seguinte: você tinha um ambiente, né, à meia luz, o professor falando uma hora e meia, né, com aquela luzinha ali, aquele slide passando, o único barulho que se fazia na sala era o catraque, né, do slide passando. E aquilo ali eu lembro que era cansativo. Depois do almoço, então, eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu ficava lutando primeiro para ficar com o olho aberto. E depois, para tentar ver se eu pescava alguma coisa sobre o assunto que ele, porventura, estaria falando. Né? E aí eu lembro que as melhores aulas eram aquelas onde a gente tinha atividade prática. Né? Eu nem me lembro das teóricas, mas as primeiras aulas que eu lembro que eu gostei de fazer eram aulas práticas. Então, eu acho que a grande diferença para a gente que é aluno, eu estou me colocando agora no lugar do aluno, é quando a gente tem uma aula que eu misturo a aula teórica, né, com conteúdo teórico, independente da aula ser expositiva ou ser uma aula onde o aluno é responsável pela aquisição do conhecimento, né? Ou esse momento de aula teórica ser atrelado ao realizar alguma coisa, né? Na hora que a gente realiza, na hora que a gente, em odontologia, por exemplo, está no laboratório fazendo um selamento de uma cavidade, ou reconstruindo um dente, fazendo uma restauração, ou então na clínica, é a hora que parece que tudo está fazendo sentido. Né? Então, eu acho que a gente que tem o perfil de um curso que exige uma prática, uma habilidade prática grande, o que a gente quer mesmo é botar a mão na massa. Eu acho que a gente fica sempre nessa expectativa. Né? Então, eu lembro que as minhas melhores aulas eram aulas práticas.
Arnoldo, quer complementar alguma coisa?
Eu tenho uma pergunta para vocês. Puxando o gancho da professora Uli, a gente tem diferentes disciplinas, né? Que, em tese, elas têm que se integrar e tal. Mas acredito eu que, obviamente, tirando as preferências pessoais de cada um, existem cargas diferentes, como, por exemplo, a anatomia tem uma carga diferente, a legislação de SUS tem uma maneira diferente, disciplinas mais práticas têm uma maneira diferente. Vocês, pensando nisso, vocês têm maneiras diferentes de estudar? Porque, por exemplo, legislação é uma coisa muito amarrada. Você não tem como sair muito daquilo, por exemplo, o SUS, a legislação do SUS, as normas. Já, por exemplo, disciplinas mais práticas, você tende a raciocinar melhor, você pode sair um pouquinho da casinha e pensar diferente. Então, vocês têm maneiras diferentes para estudar essas disciplinas?
Sim, porque a prática, a gente está conseguindo colocar em prática o que a gente viu na teoria. E muitas vezes, o que a gente está vendo na prática, quando a gente consegue fazer na prática, a gente fixa bem mais. A gente acha que naquela hora não aprendeu. E quando vai mais na frente, que agora que a gente está no décimo período, a gente vê realmente que a gente aprendeu. Porque tem esse assunto que a gente viu lá no segundo, terceiro período, que cai na prova, agora a gente responde a questão com facilidade. E antes a gente achava aquilo uma coisa de outro mundo, bem difícil. E quando junta a prática com a teoria, o assunto fixa bem mais. E tendo só a teoria, a gente acaba esquecendo, porque o aglomerado de assunto é cada vez maior. Vai aquela coisa só repetindo, e você não consegue fixar. E com a prática, você realmente coloca em prática o assunto.
Eu acho que o X da questão, né, Arnoldo, é a aplicabilidade, né? Se eu entendo para que aquela informação vai me ser útil, né, aquilo fica, parece que você capta melhor, sem aquilo que você consegue apreender, né, aquela informação. Quando você não consegue entender para que eu vou usar aquilo na minha vida, né, aí você vai ficar assim, poxa, por que que eu vou estudar isso? Então eu tenho até dificuldade de começar a estudar, porque eu não estou entendendo para que que aquilo eu vou precisar guardar um espaço na minha cabeça, na minha memória, para fixar aquilo ali, né? Eu não sei.
Gente, falando dessa diversidade da tecnologia hoje, qual é o ambiente virtual, a ferramenta que vocês mais utilizam em casa para aprender? Eu falei aqui sobre doenças periodontais. O que é que vocês vão buscar fora o material que eu passo para vocês da aula? Primeiro é YouTube, ou é Instagram, é Facebook? Onde é que vocês buscam assuntos para estudar? Quero que você cite o primeiro lugar que você busca assunto para estudar.
O livro.
O livro. Mas tecnologicamente, sem ser o livro.
PDF, eu acho, artigos.
Dependendo do assunto, vamos dizer que dentro do assunto tem um tópico legal. Pesquisar artigo também eu acho uma boa.
Mas eu acho que tipo, não são artigos, eu vou muito mais tipo, YouTube, PDF, eu pesquiso muito de artigo. Às vezes eu acho muita videoaula que é muito legal, com a didática diferente da que o senhor dá, e eu acho bem divertido, tipo, às vezes compara o método que um professor deu com o método que o outro deu, aí eu pesquiso artigo, livro também, acho bem legal.
Eu acho que o artigo, ele esclarece muita coisa que o professor não tem oportunidade de expandir melhor em sala. Tem tópicos pequenos que o professor dá, que às vezes a gente se interessa, mas que o professor não tem aquela oportunidade de expandir aquilo, falar mais, porque às vezes o tempo é curto, e você pode ir ali achar mais informação, entender melhor como funciona, porque até mesmo por causa do tempo, o professor ele tem que resumir o que ele está dando. E os artigos, dependendo do artigo também, porque tem uns que tem a linguagem muito científica, que a gente não consegue entender, você consegue entender melhor o assunto e, tipo, de onde começa aquilo, de onde vem aquilo. Isso facilita o aprendizado.
Artigo é muito bom para isso, que detalha melhor o tema que o professor abordou em sala. E você, o que ela falou também sobre, que ela falou sobre... Enfim, que você pega artigo muito longo, que é muito cansativo, não vale a pena. Você tem que pegar uma coisa que detalhe, mas que seja simplificado.
Eu às vezes tenho medo de pegar YouTube, alguma coisa do Facebook, Instagram, porque eu não sei se aquela fonte é confiável. E por eu ser mais velha um pouquinho, eu fico com medo ainda de tanta tecnologia, de não estar estudando o material certo. Então, eu prefiro pegar um artigo que tem uma base realmente científica para realmente estudar.
Eu gosto de YouTube, gosto muito. Tudo depende também da disciplina. Por exemplo, saúde pública. No YouTube tem muito vídeo massa de NASF, saúde da família, que tem animação e etc. É muito mais fácil. Agora, uma disciplina, microbiologia na periodontia, é uma disciplina chata, que fala de bactéria, etc. Aí eu gosto de ver outros slides, não é sempre que eu vou procurar artigo, porque tem artigo também que tem uma linguagem difícil. E também depende do seu período. Eu acho que, por exemplo, eu estou no terceiro período e eu começo a estudar patologia. É difícil, eu acho, eu encontrar um slide que comece a falar sobre aquele comecinho do assunto que eu estou abordando. Então, eu acho que até nos artigos a gente tem essa falha. A gente tem os artigos com uma linguagem muito minuciosa e acaba que também, às vezes, se torna cansativo.
É engraçado que vocês são nativas digitais, mas vocês já têm a percepção de que muita coisa também que é produzida não é confiável, tá? Como, por exemplo, muitas situações de trabalho, da prestação de trabalho, de trabalhos escritos que eu já vivenciei, os alunos colocam como referência o Wikipédia, o blog do fulaninho de tal. Tá, beleza, tá? Serve para você abrir sua mente, mas essa informação talvez não seja confiável. Agora, eu acho que isso mudaria no momento que eu disponibilizasse as minhas aulas extras a mais para vocês no ambiente virtual, porque vocês, de uma maneira geral, já confiam no que a gente está passando, tá? E é engraçado que a gente sempre tem a sensação de que vocês estão muito preocupados com a prova, o que eu estou passando lá, aquele conhecimento, o que vai cair na prova. Professor, isso cai na prova, eu preciso estudar isso. Falta para o professor dizer qual a importância daquele assunto que está sendo ministrado para a vida de vocês. Vocês acham que, de uma maneira geral, falta essa informação para vocês do que é importante dentro da disciplina para a vida profissional de vocês? Ou é difícil visualizar isso ainda?
Porque a gente paga algumas disciplinas que a gente entende como se fossem inúteis, realmente inútil. Por exemplo, no curso de odonto a gente pagou uma disciplina de cálculo, que a gente provavelmente só usaria se fosse fazer tabelas no TCC. Filosofia, que a gente ficou, tipo, que era EAD, para dificultar mais ainda, com vídeos tipo de uma hora de uma pessoa falando sobre filosofia, Sócrates, enquanto a gente tinha muito assunto mais prático, assunto mais voltado realmente para odontologia, e aquilo sugava, quer ou não, o tempo da gente, porque ninguém quer voltar a pagar uma cadeira EAD, reprovar uma cadeira EAD. Só que tem cadeiras que realmente a gente entende para que precisa, só que também é difícil assimilar, entender, como é que eu posso dizer, o porquê que a gente precisa aprender aquilo. E tem metodologias que o professor utiliza que ajuda a gente poder fixar e poder estudar melhor aquele tipo de coisa. Por exemplo, com a professora Uli, a gente tem a avaliação institucional, a avaliação da faculdade normal, mas ela colocava uma parte da pontuação com as atividades que a gente trouxesse para a sala, de acordo com o que ela tivesse pedido para a próxima aula. Então, aquilo forçava o aluno a pesquisar, a estudar, a querer saber, porque nem sempre ela também dava a pontuação total, dependendo do que você trouxesse, ou dependendo se você copiasse do amigo. Então, eu acho que também tem que ter o papel do professor de forçar o aluno a fazer isso, porque a gente vê que hoje em dia existem muitos professores que querem realmente jogar o assunto no quadro e dizer, tipo, estudem, se virem. Mas aí meio que perde o sentido da profissão. E também tem que haver a consciência da gente que é aluno, de buscar e de aproveitar o que o professor está querendo sugar da gente.
Isso que vocês estão falando nada mais é do que um discurso que a gente já conhece, que é tentar trazer para a nossa aula a utilização prática daquilo que a gente está vivenciando, do que a gente está mostrando para vocês. E esse é o principal desafio. E eu acho que é por isso que tanta gente tem dificuldade no básico. Por que é que eu estou estudando anatomia e escultura dental? Caramba, estou estudando anatomia e escultura dental, estou fazendo aqui um enceramento. Por que é que eu vou usar isso mesmo? Aí quando vocês chegam em dentística, no quinto período, aí vocês entendem, agora eu entendo, né? Por que é que eu estou estudando oclusão? Não vou usar isso nunca na minha vida. Quando começa a fazer prótese, aí entende por que é que tinha a oclusão lá. E o nosso desafio maior é fazer com que tudo isso seja integrado, né? Tentando facilitar a vida de vocês.
E na realidade também, Felipe, outro ponto importante, além da gente, aí eu tenho que, a gente como professor tem que fazer a meia culpa, né? De dizer assim, quando eu sou professor do básico, né? Naquele dia onde eu vou dar uma aula, que eu entendo que para os meninos vai ser uma aula mais desagradável, eu vou dizer assim, olha, para que, que você vai precisar saber disso aqui? Então, na hora que você coloca, né, olha, isso aqui você vai usar em tais e tais e tais momentos, em tais e tais disciplinas. Por exemplo, eu dei já a disciplina de patologia geral. Eu chegava lá na aula de inflamação, aqueles mediadores químicos, não sei o quê. Estava todo mundo virando os olhos para mim, me odiando naquele momento. Mas aí, quando eu parei assim, ó, gente, inflamação é a mesma no dente, na gengiva, no osso, o mecanismo é o mesmo. Então, se você entende isso aqui, você vai entender qual é o fármaco que você vai utilizar, em que fase você vai utilizar e que, como é que vai ser mais fácil para você debelar essa inflamação. Ou então, quais são os mecanismos que vão fazer o reparo a partir dessa inflamação. Então, quando eu coloco para o aluno o que é que vai ser, no que vai ser útil, eu acho que aproxima esse hiato, né, que a gente estava falando das disciplinas do básico com as disciplinas do profissional. Um outro ponto que eu queria colocar também, que eu acho interessante, é quando a gente fala, nós professores, né, a gente já está... Assim, a gente já fez graduação, já fez mestrado, alguns com doutorado, né? Então, muitas vezes a gente fica assim, poxa... minha obrigação é estar aqui e dar o conteúdo, né? E às vezes a gente se coloca na obrigação, vamos aspirar aí, de dizer tudo aquilo que eu aprendi na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, em 50 minutos, né? De aula, ou, às vezes uma hora e meia de aula. E aí a gente esquece também que o aluno precisa ser responsável pela formação dele. Então, o que eu acredito é que é muito mais importante eu instigar o aluno a buscar o que para ele é importante de adquirir conhecimento, do que eu vim aqui despejar tudo o que eu aprendi na graduação, no mestrado, doutorado, e ele ficar assim, bom, o que eu vou fazer com isso? Né? O que que, então, está aí naquela pergunta que você disse, isso vai cair na prova? Porque ele não está entendendo para que vai servir isso. Né? Então, acho que é um ponto que a gente poderia falar também.
Eu acredito realmente nisso que o Uli falou, nessa questão, porque vocês também estão num processo de, os alunos, né, estão num processo de maturação física, né, psicológica, então realmente vocês precisam que a gente, professor, estimule de uma certa maneira, porque muitos entram até muito novos na faculdade, com 16, 17 anos, não tem nem a pretensão ainda até de ser dentista, do que é ser dentista, do que é a profissão que vocês escolheram, e isso é muito importante. Ela falou de filosofia. Realmente, filosofia. Mas por que filosofia? Porque faz você pensar, você refletir. Né? Você é um profissional que vai atender um paciente, você tem que refletir. Ninguém diz isso a ele, entendeu? Por isso que eu realmente preciso entender. A gente teve uma disciplina chamada socioantropologia. E que depois que eu me formei, veja o negócio, depois que eu me formei, que eu fiz um mestrado, a gente tem uma disciplina no mestrado chamada didática, foi que eu entendi, eu falei, meu Deus, socioantropologia realmente faz sentido agora, porque a gente vai atender paciente, a gente tem um histórico diferente, cada um indivíduo, mas realmente isso não foi passado pra gente. Chegou o professor lá e pá, pô, pronto, é isso aqui. Eu fiquei, nossa senhora, e Felipe disse, meu Deus, Felipe, o que é isso? Né?
A gente não aprende realmente na faculdade é como lidar com o paciente. Todo mundo, quando tem ansiedade de atender o primeiro paciente, vai todo mundo tenso. Às vezes o paciente acha que a gente não está nem sabendo o que está fazendo. Porque a gente vai tão tenso por não saber lidar com a pessoa, porque está lidando com a vida. A gente não sabe o que é que aquela pessoa está achando naquele momento, o que é que ela vai estar almejando do seu serviço, entendeu? Ali, aquela pessoa que está do teu lado é uma caixa de surpresa. Às vezes eu acho, não, ela está esperando que o meu tratamento seja isso, quando na verdade ela está esperando outra coisa. Então a gente também tem que aprender a escutar o paciente primeiro, para depois a gente ter o ponto de vista da gente em relação ao que vai seguir com cada paciente. Porque cada paciente tem um objetivo do seu tratamento. E se a gente pensar só no nosso lado, não, eu sou o profissional, eu tenho que decidir. A gente não pode fazer isso. E eu acho que é uma parte que eu, assim, já passei, já estou nessa fase do décimo, que é uma coisa falha, que deveria ter uma cadeira de, eu acho que, humanização. Como a gente tentar interagir com o paciente de uma forma mais sutil, bem mais relaxada.
Engraçado que, tudo isso que Tiene falou indiretamente está em várias disciplinas que vocês têm. como ética e bioética, para falar do termo humanização, né? Que o Uli odeia o termo humanização. Por quê, Uli?
Veja bem, o termo humanização...
Tem como não ser humanizado.
Não tem como... A gente é humano. Então, se a gente pensasse, né, que eu sou um ser humano e que estou cuidando de outro ser humano, a gente não precisava falar de humanização em lugar nenhum, porque se você se entende como ser humano e você conhece o outro como ser humano, você vai entender essa questão da expectativa, tudo. Então, a gente... Pois é, a gente tem um curso ou tem uma formação, né, de um tempo para cá, onde as pessoas são preocupadas com a técnica, com a elaboração da técnica, e esquecem do ser humano que está portando a boca e os dentes que ele está tratando. Né? Então, assim, quando a gente... eu fico sempre tirando onda, dizendo, eu odeio esse termo humanização. Por favor, pessoal da saúde coletiva, não me odeiem. Mas é porque eu acho que a gente tem que voltar ao princípio de que a gente é humano. Né? Que a gente tem a gente vai atender um paciente que tem uma boca, mas que essa boca, apesar de todos os dentes dela, tem língua, mas ele está inserido num corpo. E esse corpo pensa, esse corpo anda, esse corpo sente. Ele tem um outro significado. Então, é só esse meu questionamento com essa palavra.
E é assim, engraçado, Etienne, isso, porque na ética a gente fala um pouquinho sobre a humanização. Na introdução à clínica você tem um pouco como é que esse protocolo de atendimento com o paciente, você tem que tomar a decisão na hora, você tem que saber se portar frente ao paciente, e já estaria dentro da socioantropologia ou da saúde pública, mas talvez vocês não consigam perceber que está tudo interligado. E esse é o grande desafio, hoje em dia, é o que a gente chama de interdisciplinaridade. Uma disciplina está interligada à outra disciplina e eu não posso separar de maneira alguma.
É você saber só a prática. Eu sou um excelente profissional na faculdade, maravilhoso, faço tudo, tiro 10, pronto, eu vou morrer rico. Mas quando a gente chega na realidade que você vai abrir o seu consultório e vai adquirir sua clientela, é totalmente diferente, porque a gente está lidando com o público e a gente não sabe como lidar com aquele público. Vai ter que ser tudo? Não, eu tenho que agir dessa forma porque certa pessoa não pode gostar da forma que eu vou agir. E muita gente, a pessoa entra no teu consultório e tu não dá um bom dia. E aí, não pergunta nem o nome da criatura. Sim, ela é um ser humano. A questão que eu falei de humanização foi isso. Porque muitas pessoas tratam o ser humano como um objeto. Tá entendendo?
Ou então como um dente, né?
Como dente.
A gente aqui na odontologia, a gente trata como dente, né? Ah, não sabe nem o nome do paciente, mas eu vou fazer uma faceta no 11.
16 no consultório 25.
Pronto,
né?
Vou fazer uma reconstrução, 16 no consultório 25. Agora, o coitado, né, que está ali esperando e ansioso, né, por essa reconstrução, para poder comer melhor, para poder sorrir, para poder fazer... Você não está nem preocupado, né?
É isso. Mudando agora, girando, roda de assuntos. Vamos lá. Eu quero saber... O que é que vocês têm a dizer sobre esses sites que já tem provinha de prova do período passado do professor tal, não é? Assunto do professor fulano de tal, todos os slides do assunto do professor fulano de tal. Como é o nome do site?
Tem zemoleza.com, né? Aí tem zemoleza.com, tem passeio direto, tem vários. Tem. Agora, deixa eu contar um caos, né? Aí aconteceu esse semestre, uma aluna pegou uma prova minha de outro período, e aí decorou toda a prova. E às vezes eu coloco as imagens, realmente ela aproveita a imagem, mas a pergunta não é a mesma, né? E aí ela respondeu a resposta do semestre passado. Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, deixa eu te mostrar a prova que tu fizesse. Foi essa daqui do semestre passado. Agora, a prova que tu fizesse de verdade era essa daqui, que tinha nada a ver. Né? E tem a Rádio Corredor, né? Então, assim, saiu da prova de Julio, de Arnoldo, de Felipe, já passa para o colégio, a faculdade todinha, as questões da prova. Aí são ordem também, isso também acontece. Então, você bota a imagem, aí diz assim, olha, na prova, questão tal, tem uma imagem. A imagem é, tipo, alongamento da radiografia do dente. Aí não tá nem vendo, mas viu que era uma imagem, aí já responde, alongamento. E não era, tipo, um encurtamento, ou então a imagem tava com a meia-lua. Enfim, alguma coisa completamente diferente. E as respostas vêm exatamente da prova anterior. Isso, a gente, isso é o lado do professor, né? Agora eu queria que vocês dissessem.
Ah, se meu grupo do WhatsApp falasse, né, Uli? Quantas coisas a gente ia saber, né? Isso é um gancho para já perguntar para vocês a percepção de vocês da fila, da cola, de colar numa prova. Eu queria saber a percepção do aluno. Porque vocês sabem, aquele aluno ali ele só faz filar toda a prova. Fulaninho já tem uma tática tal. Como é que vocês veem isso, tá? Sem citar nomes pra... Por favor, senão, né? Veja, vocês têm a percepção de que a imagem profissional de vocês, a imagem profissional está sendo construída aqui na faculdade, vocês têm essa percepção?
A gente tem essa percepção e eu acho que é complicado, porque para concurso essas coisas, a gente vê que uma pessoa que fila, ela não tem a capacidade que eu tenho de... Tô lá, estudei esse mês todinho e me ferrei, não sei o que lá, tirei tal nota na prova, a pessoa vem, senta atrás de mim, olha a resposta toda, tem uma nota mais alta. A gente sabe. E eu acho que todo professor sabe os alunos que tem. E é o que é melhor pra gente, né? Porque antes a gente ficava, pô, fulaninho fila, não sei o que, tirou nota mais alta do que eu. Eu passei o semestre todo estudando, me lasquei e aí, vem. Será que o professor não sabe? E não sei o que, a gente fica muito com isso na cabeça. Só que com o decorrer do curso, a gente percebe que os professores sabem quem é quem. O Li também, quando entra lá na sala fazer prova, fulaninho, sai daqui, tu é dupla, não sei o que. É muito engraçado. Mas a gente vê que eles vão filar, só que tipo, o profissionalismo deles não vai ser o mesmo que o meu, que estudei, que tô lá e tal.
E outra coisa, é engraçado o senhor falar que realmente é construído aqui, porque a minha mãe... Eu conto, às vezes, algumas coisas pra ela, já sabe. Fulano, eu não vou, porque ela não confia. E realmente passa isso pras outras pessoas. Que eu acho assim, filar você... Eu não sei nem quem você tá enganando. Porque não tá enganando o professor, não tá se enganando. Porque o conhecimento ali, como é que você vai ter depois?
E às vezes é
nota
conhecimento...
Nota nada.
E às vezes é conhecimento básico, de coisa do primeiro período. Tu vem perguntar, quem sabe, mas na hora da prova não sabe responder. Em clínica, é agora que a gente pagou o CAB, e foram... Meu Deus, foi a sigla do amor, uma que perguntaram a mim e a minha dupla. Ai, gente, meu Deus, isso é tão básico e tu não sabe. Mas é complicado.
Isso chama... tem um estudioso hoje em dia sobre aprendizado chamado Salman Khan, ele fundou a Khan Academy, não sei se vocês já entraram, mas que hoje em dia é uma escola universal, gratuita, e ele chama isso de aprendizagem tipo queijo suíço. Queijo suíço, ele tem vários buracos, tá? Ele tem uma peça inteira, mas dentro ele é cheio de buraquinho. É o queijo de Tom e Jerry, né? E aí, o buraquinho é a sua cabeça, é o seu curso durante a faculdade. Tem várias lacunas a serem preenchidas, tá? E a grande questão é você não deixar que no final da faculdade a sua aprendizagem geral se torne um queijo suíço. E quem fila, a gente percebe que chega ao décimo período com um monte de buraquinho na cabeça. Então são perguntas básicas, né? Por que é que eu uso isso? Como é que eu faço aquilo? E perguntas básicas que naquele momento já não deveriam mais ser feitas.
A gente está no décimo, não sabe pedir um exame, solicitar o exame, não sabe preencher um receituário. Sim, isso a gente viu no sétimo período. A gente aprendeu isso no sétimo período. Como é que está no décimo? Preste a receber teu CRO e não sabe fazer uma prescrição.
E desde o nono a gente não tem umas cadeiras...
Teórica.
Cadeira teórica, pério, ainda a gente tem nada disso. No nono período a gente tem uns estágios... que pode ser feito aqui ou independentes em outros lugares, mas aí é a partir do nono, eu acho que a gente já existe uma construção profissional aí, a partir do nono a gente tem que saber com que paciente a gente está, o que o paciente tem, o que ele precisa primeiro, por isso que essa construção começa, essa construção profissional em si, eu acho que começa desde o quinto período, desde o quarto período, quando a gente... Aliás, desde o segundo, no segundo período a gente tem uma cadeira de saúde, educação e sociedade. Essa cadeira de saúde, educação e sociedade, eu acho que é quando começa essa construção, porque eu não sei se com vocês foram assim, mas com a gente foi fazer uma visita
na unidade de saúde.
Na unidade de saúde, e aí a gente foi desenvolvendo, percebendo como é a realidade das pessoas, a realidade da saúde, a realidade do sistema de saúde que a gente tem hoje. E etc. E a partir disso a gente tem que ir evoluindo, porque quando chega no nono a gente não tem mais esse auxílio.
A nossa grade é quase um certo estágio. Então a gente já vai estar mostrando para outras pessoas o nosso conhecimento. Então já é uma responsabilidade você chegar para um profissional e ele ver que pelo menos o básico você está sabendo.
É importante que vocês tenham essa percepção, porque uma das diretrizes curriculares do curso de vocês, o MEC indica que a formação do dentista, ele tem que estar apto a trabalhar em equipe, a tomar decisões. E você só consegue trabalhar em equipe, tomar decisões, se você desenvolver essas habilidades dentro da graduação. E estar na faculdade apenas para tirar notas boas, ser o melhor de turma em termos de nota, mas que isso não corresponder à prática, não adianta no final das contas, quando você se forma e terá seu CRO trabalhando sozinho dentro do consultório fechado, né? Não tem um professor e não tem um colega para pedir ajuda.
Da equipe. A gente também aprende isso no comecinho, desde o segundo período, que a gente tem que aprender a lidar com outros profissionais, que tem que existir uma equipe multidisciplinar. A gente aprende isso em farmácia, quando a gente estuda anticoagulantes, que a gente aprende que tem pacientes que têm problemas de coagulação. A gente tem que falar com o médico, tem que saber se aquele paciente ele está apto para a gente fazer a consulta e etc. Então é isso, a gente aprende essa questão desse contato multidisciplinar com outros profissionais, porque a odontologia é um curso que você fica ali no meio, entre enfermeiros, médicos e etc. Então, eu acho que por isso também que a gente aprende todo aquele comecinho. Aí acaba que quando a gente chega agora no nono, a gente vê que tudo aquilo foi muito importante.
Todo mundo faz, pra que eu vou estudar bioquímica num curso de odontologia? Mas pra quê? Pra que tu vai saber o mecanismo do medicamento e tal que tu vai usar num paciente? Se tu não souber... Pelo menos o básico da bioquímica.
A gente até, eu particularmente, eu também tinha muito isso, de me perguntar por que a gente está estudando. Só que aí, hoje, eu vejo essa necessidade. A gente, quando a gente começa a fazer TCC também, a gente vê essa necessidade de procurar artigo. E aí acaba que quando a gente não tinha aquele costume de se tornar algo muito mais difícil, a gente tem que se esforçar muito mais. Então,
como ela falou,
se for construindo desde o início, é tudo mais fácil.
Ela falou, vai ter uma cadeira de cálculo. Sim, mas quando tu montar teu próprio negócio, quem vai saber o que entra e o que sai? A quantidade necessária de material para teu consultório é você. Então, a gente tem que aprender a lidar com números, porque odontologia não só é dente, é tudo em um geral. Então, a gente tem que aprender de tudo um pouco. A gente não tem que ser o melhor nisso ou naquilo. A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, para a gente poder ser um bom profissional. Porque se a gente não for bom e não souber o que é que está fazendo, o segredo é você estar sabendo o que você está fazendo naquela hora. Eu estou fazendo isso e isso é certo. Então, você vai ser bem sucedido. Isso vai acontecer, isso é coisa que vem com o tempo. Eu não vou me formar hoje e vou pensar, não, eu não aprendi nada na faculdade porque eu não estou ganhando dinheiro. Não, a gente tem que ter paciência, que tudo tem um tempo certo para acontecer. Que é o que a gente construiu, a gente vai colher mais na frente. Os frutos vão vir. Eles demoram, mas eles vão vir. Por isso que a gente tem que ter uma bagagem, que tem que começar lá do primeiro período, naquela aula chata de anatomia humana que a gente fazia. Ah, eu vou querer saber isso pra quê? Aí quando você tá lá na frente, você fala, ah, realmente eu precisava saber isso.
A professora Ana Carolina, ela defende muito, ela diz assim, que o profissional, ele tem que ser um profissional generalista. O profissional, ele pode ter especialização em odontia, mas ele tem que ser bom em dentista, ele tem que ser bom em dentística, ele tem que ser bom em endo. Porque quando a gente chega lá no postinho, a gente não sabe o que a gente vai, o contato que a gente vai ter com aquele paciente. Então, ela defende muito isso. E a gente até teve muitos projetos, né? Que acaba que vai aumentando essa nossa capacidade de olhar o paciente, não só como paciente, mas como pessoa.
E a gente tem que ver que na unidade de saúde... A gente vai atender tudo. A gente não vai atender só aquela disciplina. Ah, não. Eu amo pério. Vou atender só pério. Não. Ninguém vive só disso. O Felipe sabe. Ele sabe que ele não vai viver só disso. Hoje ele pode, mas ele tem quantos anos de formado? A gente tem que saber que no início a gente tem que saber de tudo um pouco para poder dizer, agora realmente eu vou fazer só isso, porque é isso que eu gosto.
Então vocês conseguem perceber, né, durante essa conversa, que eu acho que, além disso, o conhecimento vai sedimentando com a maturidade de vocês durante o curso, né? Provavelmente vocês percebem que quando entraram no primeiro período, voltando um pouquinho aqui, fazendo uma retrospectiva, que até a maneira como vocês vão sedimentando esse conhecimento, buscando esse conhecimento, como é que vocês estudam, é totalmente diferente do que vocês estão fazendo agora no quinto, no sexto, no décimo, né? Então isso é muito importante.
Que legal, gostei muito do bate-papo, né? Primeira roda de conversa, professores e alunos. É, talvez primeira de várias que virão, né, Uli? Muito interessante. Considerações... Ah, peraí, deixa eu só fazer aqui... Pra gente encerrar a participação dos meninos, eu quero que eles respondam com uma frase rápida, já vão pensando, ó. Uma frase rápida, tá? É, o que é que você pode fazer pra melhorar o seu aprendizado daqui pra frente? Uma frase. Eita. Tempo! Uma palavra. Pode ser uma palavra. O que é que você vai fazer? Uma palavra ou uma frase para melhorar o seu aprendizado daqui para frente?
Valendo um ponto.
Aí começa. Maior estímulo, né? Motivação, um ponto.
Dedicação.
Foco. Acho que foco também é uma palavra bem certa para a situação. Tempo, tudo.
Eu acho que tem um objetivo.
Tem um objetivo muito importante, né? É, aonde eu quero chegar? É você visualizar onde é que você vai estar daqui a 5 anos. É, você traçando seu objetivo desde a graduação, fica muito mais fácil a sua caminhada. E eu indico para vocês um livro, todo universitário tem que ler, eu deveria ter lido na época do universitário, chamado A Lei do Triunfo, tá? É, de Napoleon Hill. Acho que vocês têm que ler esse livro, fica aí a dica. Ellen.
Motivação.
Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que traçar planos, porque com planos a gente consegue ser bem mais determinado e objetivo naquilo que faz.
Ter objetivos também.
Bom, considerações finais, meus amigos, Uli Dias, Arnoldo.
Ai, Felipe, eu fiquei muito feliz, né? Digo a você que em alguns momentos fiquei até emocionada ouvindo as meninas falando, porque a gente passa vários... Assim, são 5 anos de curso, né? Então, durante os 5 anos, a gente tem alguns encontros com eles, né? Mais proximamente, quando a gente está ministrando disciplinas. E depois nos corredores, né? Nos TCCs, enfim. E aí, observar, né? Essa leitura delas a respeito do que a gente perguntou, a respeito da responsabilidade delas em relação à sua formação. Eu acho que é muito importante isso. E eu tirei esse peso das minhas costas, sabe, agora, em saber que algumas, né, já sabem que elas são responsáveis, né, que o que elas fazem aqui vai refletir, né, na formação profissional delas. Quer seja na questão da fila, por exemplo, né, o professor sabe que está filando, depois fica com aquele estigma, fulaninha é filona, né? Fulaninha é alma cebola, né? Fulaninha é mau caráter. Então, a gente saber que elas sabem que a gente faz essa leitura é tranquilizador, né? Aí tira já esse peso. E, assim, essa questão do objetivo, né? Você saber onde você quer chegar, né? É lógico que nós aqui, como professores, estamos em fases diferentes de vida profissional. Eu já tenho 19 anos de formada, Felipe já tem 10, né? E Arnoldo também, né? Então, assim, são fases diferentes da vida, né? Obviamente, me tranquiliza saber que elas sabem também que quando saírem da faculdade, né, vão ter que construir essa vida, né? Não vão sair da faculdade já com o consultório cheio de pacientes, essas coisas todinhas. Então, perceber isso delas também me dá uma tranquilizada, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu só tenho a agradecer, meninas, pela participação.
Bom, faço de olho as minhas palavras, eu também só tenho a agradecer, dizer que realmente, assim, é importante ouvir vocês a todo momento. Eu acho que é uma atualização constante do professor, não só de conteúdo, mas ouvir os alunos, principalmente tentar puxar aqueles alunos que estão um pouquinho perdidos no objetivo, no foco, porque no final das contas, a gente, é como ela falou, a gente é educador, a nossa função é educar. Então é saber por que aquele aluno não está conseguindo aprender, porque 90% conseguiu aprender e não conseguiu. Às vezes a pessoa realmente tem um bloqueio com aquela disciplina ou um bloqueio na vida pessoal, e faz parte dessa construção também. O professor não pode ver números, nós temos 60 e todo mundo é igual, como a gente falou, a humanização, né?
São vários seres humanos,
né? Mesmo que no mesmo convívio, no mesmo momento, mas a gente sabe que tem disciplinas que são diferentes, que tem pessoas que têm mais preferência. E é importante a gente ouvir vocês e saber por onde vocês andam caminhando, né? Fora da universidade, fora dos olhos da gente.
Bom, e talvez a gente até mude nossas reuniões agora de planejamento do semestre. Ouvir o aluno que passou daquele semestre, o que é que ele achou de ponto positivo e negativo, o que é que poderia melhorar, o que é que ele acha que o aluno que vem a seguir poderia aprender mais Eu acho que seria reunião de mestres, né, com alunos. É, aliás, a palavra aluno, Vasco já diz, né, que detesta, porque aluno quer dizer sem luz, né? Aluno é aquele que você só vai depositar o seu conhecimento, né? E não, vocês são acadêmicos, vocês são estudantes, tá? E que bom também, fico muito feliz depois de hoje de saber como eles também já têm, alguns já têm essa percepção de como é importante o trajeto dentro do curso de graduação e como eles já têm uma visão mais aberta aí do que a gente quer passar. Então, isso quer dizer que a gente talvez esteja no caminho certo, né? Talvez esteja no caminho certo. A gente nunca saberemos, né? Jamais saberei, né? Eu digo em aula, jamais saberei. Mas, pelo menos, é um indicativo de que o que a gente passa, a visão que a gente passa, a experiência profissional que a gente passa, de alguma maneira, eles incorporam isso, tá? Bom, é isso. Para vocês que querem ouvir os outros episódios do Odontologia Cast, é só acessar o www.odontologiacast.com.br. Meus amigos, um abraço e até a próxima.